Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Trouxe a sua Bíblia? Tem que trazer, não é? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20. Esta é uma palavra que está ecoando no meu coração desde o dia que eu, no 4x4, passei de novo nesse texto. Nós estamos lá em Eclesiastes, já saindo dele. Mas nós passamos aqui em Crônicas e eu agarrei aqui. Eu quase perdi o rumo. Eu quase fiquei para trás no 4x4. E não pode ficar, se ficou para trás, dançou. E eu estou lendo a Bíblia toda de novo, não sei quantas vezes, mas aqui eu chorei, aqui eu me derreti, aqui Deus falou o meu coração. Parece que foi o dia certo, na hora certa, que Deus trouxe a palavra para mim. E eu quero ler para você de novo esse texto. 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 1. Você achou? Você está com sua Bíblia aí? Se não está, chega perto de alguém que está aí e fala assim: oh, deixa eu ler com você. Oh, deixa eu dar uma filada aí, né? Dá uma olhada. Dá uma olhada aí, cara, vai lá. Ah, não trouxe óculos, aumenta a letra aí para ele aí, ó. A maioria está com celular, botou aquele letrão de cego assim, ó. Mas deixa o cara ler aí. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Quem é Josafá? Um dos reis de Israel. Quem é Israel? O povo de Deus. Então, povos inimigos do povo de Deus entraram em guerra contra o povo de Deus. E entraram em guerra contra o rei, Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme, enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Veio gente de todo lugar para buscar a ajuda do Senhor. Por que uma ajuda? Porque um exército enorme veio contra eles. E a expressão é clara: é muito maior do que o exército de Israel. O contexto é claro: vamos ser massacrados. A ideia aqui é clara: é muito maior do que eu posso resistir, é muito maior que as minhas forças, é muito maior que os meus recursos, está além da minha condição de vencer. E eles decidem buscar ao Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. O rei orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença lá nesse templo, pois ele leva o teu nome, Senhor, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os inimigos, os amonitas, os moabitas, os habitantes do monte de Seir, cujo território, Senhor, lá atrás não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruir. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não temos força. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali. Todo mundo em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia, ele disse, então um profeta levantou e disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, escute, rei Josafá, assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme aí, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã, desçam contra eles, pode ir. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vocês não precisarão lutar. Apenas tomem suas posições. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor vai estar com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Em adoração, isso que nós ficamos fazendo aqui esse tempo todo agora, alguns ficaram fazendo, olha a importância disso. Prostrou-se em adoração. Se você não aprendeu a adorar aqui, nos treinos que o culto te ensina a adorar, como é que você lá fora, na hora da batalha, você vai saber adorar? Se você não souber aqui dentro, quando você está nesse ambiente, se aqui você não consegue adorar, como é que na hora que vier um mal sobre você, você vai conseguir adorar ao invés de se desesperar? Se você não sabe o caminho até a sala do trono, como é na hora que o trem feio aparecer na sua frente, quando a notícia ruim chegar, quando o inimigo der em cima de você, como é que você vai adorar se você não sabe adorar? Como é que você vai vencer e ver Deus agir por você, se Deus só move a mão dele através do louvor? É fundamental você chegar na hora e adorar meia hora, é um treinamento para a vida, porque sua vida lá fora vai demandar essa postura de adoração, que reconhece que tem um Deus acima de tudo e que está no controle sobre a sua história. Josafá prostrou-se, rosto em terra, prostrou-se em adoração. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O inimigo está vindo ali, ó, a poeira já está vindo, a espada provavelmente vai começar a arrancar as cabeças deles, porque o exército ia massacrá-los. Sabe o que eles estão fazendo? Correndo, botando barricada, escondendo as crianças, botando pedra, botando pneu no meio do caminho, que estão lá fazendo como a gente vê nesse filme, nada disso. Eles estão olhando para cima e estão adorando o nome do Senhor. E eles não estão reparando no que está em volta deles. Eles começaram a louvar, de madrugada, partiram então, porque Deus falou, começa a me louvar, mas vai. Eles partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, ou seja, acreditem no que Deus mandou falar através do servo dele. Hoje eu estou aqui para falar para você. Lá naquele dia, foi Jaziel. Ele está dizendo, acredite no que Jaziel falou, foi o Espírito do Senhor que falou através dele. Deus fala através de pessoas e manda para você a direção, como hoje ele está fazendo. Mas ele disse, Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Quem já viu guerra assim? Que na frente do exército, lá na frente vai a banda. E eles deviam cantar: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Sabe quando o Johnny estiver fazendo um louvor aqui e disser para você: não é para você cantar uma música dessas que a gente compôs, é para você falar algo seu. Se você não tiver o que falar, fale isso aqui, ó. Diga para Deus assim: eu louvo o teu nome, porque o seu amor dura para sempre. Nada toca mais Deus do que você afirmar que crê que Ele ama você e ama todo mundo. Desde que o mundo é mundo, quando Satanás entrou para destruir o planeta, tentando o primeiro casal, Adão e Eva, sabe o que ele falou? Deus não ama nada não. Ele não quer que você seja igual a Ele. Ele está mentindo para vocês. Sabe o que está no fundo do coração de cada um de nós, como a raiz da nossa incredulidade? Deus não ama dessa maneira. Não é verdade isso. E é por isso que a gente começa a pensar coisas do tipo: então por que Ele não fez isso? Então por que Ele deixa aquilo acontecer? Então por que isso um dia aconteceu comigo? Por que meu namorado fez aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? Por que aquilo aconteceu na minha casa? É o diabo mentindo. Porque a verdade absoluta e suprema é: dê graça ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens, não alguns, uma multidão incontável, de Amon, de Moabe, dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para o destruir e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quem faz isso? Só Deus. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam, quando eles chegaram no lugar que Deus falou, você chega e olha lá, quando eles chegaram e oraram, o que eles viram? Viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram lá, foram saquear, porque tinha muita coisa. Encontraram riquezas, equipamentos, roupas, objetos de valor. Passaram 3 dias recolhendo o que aquele povo tinha, ou seja, Deus deu de presente. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca, ou lugar de bênção, lugar de louvor. Pode se assentar, obrigado. Eu duvido que eu vou encontrar aqui uma pessoa que não vai concordar comigo, de que tem dia que parece que o trem se levanta contra nós. Parece que o inimigo se levanta contra nossa família, parece que o inimigo se ajunta contra nosso trabalho, nossa empresa, parece que de repente nossa casa vira uma confusão, o casamento, o namoro, a nossa liderança, nossa célula, de repente uma confusão, nosso pastoreio, nossa igreja. Se nós não soubermos lutar, irmãos, a vida é uma luta. Se nós não soubermos lutar, nós vamos perder essa batalha. Eu vou falar bem sério com você. Não é garantido que você vai vencer. Ao contrário, eu encontro muitas pessoas que eu fico com dó, porque eu falo, um derrotado. Não é garantido, não é automático. Eu acho que muitos de nós carregam uma ideia, carregamos uma ideia de que no final vai dar tudo certo, mas eu vejo algumas pessoas que estão no final e não deu nada certo. Só que Deus fala de capa a capa, que Ele quer nos ensinar a vencer. A mensagem que nós pregamos na virada do ano, entrando o primeiro minuto de 2019, foi: somos mais que vencedores por meio de Jesus. Essa é uma garantia, uma promessa que Deus deu, mas nós precisamos aprender a lutar. Deus quer dar para nós as estratégias para a gente vencer essa batalha que todo mundo aqui enfrenta. Todo mundo enfrenta batalhas, batalhas morais, batalhas físicas, batalhas humanas, batalhas espirituais, batalhas financeiras, batalhas interiores, exteriores, batalha contra pessoas relevantes contra você, batalhas internas, de uma guerra dentro de você, de coisas que você não quer, mas que estão lá dentro de você. E esse texto, se você olhar com cuidado, você vai ver que da maneira como o rei Josafá enfrentou essa batalha, da maneira como ele resistiu ao inimigo, e o inimigo foi derrotado, você pode fazer isso. Há uma maneira que a gente pode aprender a lutar as nossas lutas. E eu quero destacar aqui para você quem era o rei Josafá. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver a história de muitos reis que não valiam um tostão furado. Homens que foram maus e desviaram o povo de Israel dos caminhos do Senhor, mas não Josafá. Josafá foi um espetáculo de homem. Josafá foi um dos melhores reis. Josafá foi um homem digno, um homem que reformou, avivou, consertou, endireitou, um homem abençoadíssimo. Josafá fez história. Josafá guarda até hoje honra na história do povo de Israel como um dos melhores reis que Israel já teve. Ele agradava a Deus, a Bíblia diz, ele era fiel a Deus e ele era obediente. Eu vou dizer de novo, ele era fiel, ele era obediente, ele agradava a Deus. E sabe o que acontece com ele? Um exército enorme se levanta contra ele. Mesmo assim, ele passou por lutas. Deixa eu dizer para você, porque você está passando por lutas, não quer dizer que você não presta, não quer dizer que Deus está com raiva de você, não quer dizer que você está descredenciado, está dizendo que você não está aprovado. Josafá era totalmente aprovado, mais do que qualquer um de nós, e ele passou uma batalha que nenhum de nós imaginaria passar. Por mais que nós sejamos fiéis, obedientes, ainda assim, anote, nós enfrentaremos lutas, provações, aflições. E existem várias razões para isso. Eu posso ficar aqui a noite inteira dizendo razões porque um cristão bom, bacana, crentão passa por lutas. Eu posso falar mil razões, mas vou falar só uma. Porque as maiores lições que a gente aprende na nossa vida são nas lutas. E Deus tem o propósito de nos ensinar a maturidade, de nos lapidar, de nos melhorar. Ele quer pegar a pedra bruta e transformar num brilhante lindo. E para isso, são as lutas que nos mudam. Então nós vamos parar de enxergar luta como sinal de abandono, como sinal de desprestígio, como sinal de disciplina, como sinal de punição de Deus. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes é um dos mais ricos investimentos de Deus na sua vida para fazer de você um campeão. Isso com certeza era um dos motivos porque essas lutas vieram sobre a vida de Josafá. E Jesus, nosso Senhor, agora, outro dia aí, 2000 anos atrás, ele, muitos anos depois de Josafá, o que ele diz? Ele diz: no mundo vocês terão aflições. Ele avisou para nós: vocês vão passar. Mas ele disse: eu vou estar do seu lado, eu nunca te deixarei, e eu vou te ensinar, e você vai vencer também. Josafá enfrenta a luta porque, de repente, um monstro de um exército aparece diante dele. E o que ele fez? O que ele fez? Antes de responder a essa pergunta, eu quero fazer outra pergunta. Como você tem enfrentado as suas lutas? Sério, como você tem enfrentado? Na boa. Nós estamos chegando na virada desse ano agora, vamos completar 7 anos de recessão. Os economistas soltaram um estudo aí há um mês atrás dizendo que é a pior crise econômica dos últimos 100 anos na história do Brasil. É lógico que você está passando por perdas financeiras, empobrecimento. Alguns não, mas muitos sim. Vamos pegar a crise financeira. Vamos ver dívida, perda de apartamento, não conseguir pagar financiamento. Vamos pegar um caso comunzão aí. Outro dia uma pessoa me procurou com milhares e milhares de reais de condomínio atrasado, vergonha, tem que entrar escondido, assembleia, todo mundo lá, corta a luz, bota para fora, vende o apartamento dela e tal, vende, luta normal, quer outra luta, casamento desfeito, divórcio, nunca pensou nisso, de repente agora está separado aí, sei lá, qualquer luta que você imagina, essas reais de hoje, não exército, mas é luta, a luta, a sua luta, um problema de saúde. Minha pergunta é, como é que você tem enfrentado essas lutas? Você está vencendo? Como é que você está enfrentando isso? As lutas emocionais, as doençadas que vêm na gente, as ansiedades, como é que você está enfrentando opressão? O diabo está lá, bufando dentro da sua casa, você nota o bafo dele, você sente opressão, você vê que tem uma coisa maligna, você vê que tem uma coisa que não é normal isso, tudo meu está travado, tudo meu está dando errado, parece que tudo é contra mim, tudo bem, eu não quero saber do problema, maior que o do Josafá não é, a minha pergunta é, como você hoje, na sua vida real, está enfrentando isso? Se um exército vem contra uma outra nação, o que que faz? Recruta, põe menino para lutar, prepara a arma, arruma uma estratégia, contrata o Rambo, tem que ter uma coisa assim. Por quê? Porque você vai ter que fazer alguma coisa. Josafá não fez nada do que uma pessoa normal imaginaria. Então, será que você não pode pensar junto comigo que essas coisas normais que você está fazendo não tem nada a ver? Será que você não pode, talvez, imaginar ou concluir que você não tem saído dessa encrenca porque tem feito o que todo mundo faz? Se Josafá tivesse juntado os garotos de 15 anos, até mulher para lutar, tinha morrido todo mundo. Se ele tivesse ido pelo caminho natural, ele não foi por um caminho natural, ele foi por um caminho louco, maluco, antinatural. O povo falou, esse cara é louco. Mas a Bíblia diz que o evangelho, onde você está numa casa evangélica, o evangelho é a loucura para as pessoas. O evangelho é doideira, biruteza. Mas se a sua vida não introduz um fator biruta, maluco, como é que você espera que o sobrenatural vai acontecer? Você chega e diz, Deus, fica aí, eu me viro. Eu me viro como todo mundo se vira. Eu me viro vendendo mais, eu me viro baixando preço, eu me viro fazendo liquidação, eu me viro fugindo, eu me viro mudando de país, eu fujo e deixo as contas aí, eu brigo com todo mundo, eu me faço de doida. Você vai fazer o que todo mundo faz? O que Josafá fez? Mesmo para valer, o que ele fez? O verso 3 e 4 começa mostrando para nós, surpreendentemente, o verso diz assim, alarmado. Eu gosto disso, sabe? Porque a Bíblia não esconde a verdade. A Bíblia não floreia. A Bíblia mostra para nós os heróis iguais a gente. Sabe, gente que tem medo, gente que está se borrando, gente que está desesperado, igual qualquer um de nós, aqui diz alarmado. Gente, é lógico que escreveu bonito, é muito mais do que isso, o cara não estava alarmado, não. O cara estava desesperado. Então, olha só, igual a gente. Mas aí ele já faz diferente da gente. O texto diz, ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino. Primeira estratégia. Eu estou falando sério. Primeira estratégia na sua batalha, na sua vida, na sua luta, busque a Deus, ponto. Busque a Deus, ponto. Essa é a coisa mais óbvia que eu podia falar, e a pergunta vai ser mais óbvia ainda. Nessa sua luta, você está buscando a Deus? Você já falou isso para Deus? Se você quer vencer, entre firme no jejum e na oração. Porque tem forças e potestades e batalhas que só se vence com oração e com jejum. Há pessoas nesta sala que nem sabem o que é jejuar. Há pessoas nessa sala que pensam que jejum é coisa de oriental, que pensa que jejum é coisa assim de faquir, de quem dorme em cama de prego. O jejum é a prática mais comum da vida cristã, é o caminho do sobrenatural, é o caminho ao trono, é o acesso ao poder. Josafá, ele não tinha como vencer, ele precisaria de um poder, ele precisaria de uma ajuda extra, ele precisaria de o céu descer, então ele se humilha, jejum é se humilhar, jejum é se humilhar, ele se humilha diante de Deus, porque ele teve medo, porque ele estava alarmado, e isso é ótimo. Sabe por que que esse cara orou e buscou a Deus desse jeito? Exatamente porque ele estava em pânico. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que que para nós não é tão fácil orar e jejuar como ele fez? Porque a gente fica tranquilo. Porque a gente pensa assim, não vai acontecer nada não. De repente, tchum, já era. De repente já era, cara, você está morrendo aí, já era. Ele não. Ele ficou com medo, isso é benéfico, porque foi esse desespero que foi a força para ele buscar a Deus. Ele teve medo, mas o medo não paralisou ele. Ao contrário, o medo empurrou ele, empurrou. Alguém ter coragem e bravura espiritual não é não ter medo. Nunca coragem foi ausência de medo. Mas é fazer, mesmo sentindo medo. E ele fez isso. Josafá entendeu que a melhor estratégia que ele podia ter era buscar o Senhor. Por quê? Porque quando ele orasse, ele sabia, eu vou achar sabedoria, eu vou encontrar unção, eu vou achar um caminho, Deus vai me responder, eu vou encontrar vitória. E não foi porque ele orou que um profeta despertou lá? Não foi porque ele clamou que Deus enviou alguém para dar para ele uma palavra? E não foi por causa da palavra daquele profeta que ele creu e a fé dele aumentou? E não é a fé que dá a vitória? Bem, é um ciclo. Você está com medo, você está na crise, você está num problema, você ora. Quando você ora, Deus te responde. Não necessariamente Deus te responde te dando dinheiro, mas te dando uma palavra do que fazer. Essa palavra gera fé em você, e a fé gera realidade. Esse é o caminho de Deus, porque no fundo, Deus permite os problemas acontecerem para a sua fé crescer. E Josafá disse, tenham fé no Senhor, tenham fé na palavra dele, se ele falou vai acontecer, e sabe o que o povo fez? Acreditou, como é que eu sei? Eles foram lá, eles foram em direção ao exército, e quando chegaram, já estavam mortos. Quem matou aquele exército? A fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então entenda por favor esse ciclo, Deus quer que você ore, porque quando você ora, ele pode te responder. A resposta que Deus vai te dar nem sempre é o pacotinho de dinheiro. A maioria das vezes é uma palavra, é um caminho, é uma direção. Se você crer e fizer, e eles fizeram, isso vai gerar em você fé. E se você tiver fé, a fé gera a vitória. Então, ore, jejue. Faça o oposto do que o inimigo está pensando que você vai fazer. Sabe o que o inimigo pensava que Josafá ia fazer? Que ele ia se trancar dentro da cidade. Que ele ia trancar as portas, ia ficar lá e o inimigo ia cercar e ia matando ele devagarinho. Josafá não fez isso. Josafá, ao invés de afastar-se de Deus, ele correu para Deus. Ao invés de se trancar com medo, ele levantou-se para o céu. E Deus mandou ele falar, vai lá. E ele foi, chegou lá, a vitória já era dele. Faça o oposto do que o inimigo pensa que você vai fazer. O inimigo pensa que você vai desanimar. O inimigo pensa que quando jogar problema em você, você vai falar assim, eu não acreditava em Deus mesmo, está vendo? Esse Deus não responde a nada. Faz o oposto. Quando o problema vier, você vai para mais perto de Deus. E o inimigo vai falar, poxa, eu queria afastar ele de Deus e ele foi para mais perto de Deus. Já começou a dar errado. O tempo do inimigo está contado quando você começa a orar. Não é fácil fazer isso. A igreja é o centro de treinamento. A igreja é o lugar que a gente aprende essas coisas. Por isso nós oramos, nós cantamos, nós pregamos. Você precisa botar em prática isso. Agora, tudo bem, que bacana essa palavra que eu estou dando, né? Que bacana. Eu não posso pregar. Eu tenho que fazer você botar em prática. Então, você está com problema? Você já está numa crise dessa? O inimigo já te cercou? Já está? Ora em jejum. Ore e jejue. Eu não sei jejuar, aprenda. Como eu jejuo? Tira o café da manhã primeiro. No momento que você ia tomar o café, não coma nada. Você gasta quanto tempo? Ah, 15 minutos eu tomo meu café. Às vezes não tem nem isso. Tá bom, nesse tempo, apronta tudo, põe a mala. Ia tomar café? Vai lá, ajoelha. E o tempo que você ia tomar o café, fica de joelho. E deixa a fome vir. 9 horas, 10 horas, 11 horas. Depois almoça, tudo bem. Um café da manhã. Faz isso uma semana. Na outra semana, não toma o café da manhã. Na hora que ia tomar o café, ajoelha. Ajoelha e ora. 15 minutos, 20. Põe o seu problema. Você viu como Josafá orou? É bacana que a oração está aqui. Ele diz assim, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Sabe quem esse povo está vindo aí, Deus? É justo isso? Eles vão tomar nossa terra, Senhor? Ele falou claro o problema, honrosamente, declarando fé. Faça isso. Senhor, o Senhor vai deixar teu servo ser humilhado? O Senhor vai deixar isso acontecer? Você vai deixar essa mulher levar meu marido assim? Você vai deixar esse homem levar minha esposa assim? Deus, o Senhor vai deixar lá na empresa as pessoas fazerem essa injustiça? Você fala para Deus. Fala a verdade. Mas agora você já jejuou? Tira o almoço também. É, passa o dia sem comer. Não toma café e não almoça. Chega em casa à noite e janta. Uma boa. Eu não dou uma semana para Deus levantar o profeta, despertar a voz e mostrar para você a saída. Eu não dou. Mas você precisa aprender a fazer isso. Quem é aqui da central sabe. Não tem um semestre que nós começamos aqui sem oração e jejum. Porque eu não sou louco de ser pastor de uma igreja sem oração e jejum, porque os inimigos se levantam. No semestre passado, nós ficamos aqui 3 semanas. Agora, no dia 5 agora, 5 de agosto, 3 semanas de oração e jejum. 3 semanas aqui. Agora, sabe o que acontece? Essa igreja tem 12 mil pessoas que frequentam as nossas células. Sabe quantos vêm orar? 200. 200 pessoas. Para mim está ótimo. Para mim está uma maravilha. Não importa, eu, aliás, gosto de orar sozinho, se tiver só eu aqui, está bom, porque eu não perco uma e ainda faço muito mais. Agora, quem perde é você, porque você não aprende. Sabe como vai ser os 21 dias? São 3 semanas. Na primeira semana, você não tem ideia, vai ser uma semana de cura interior, de libertação, vai ser uma semana, é você e você. É como se você vem aqui, mas você vai aprender a lutar as suas lutas pessoais. É uma semana só para o seu avivamento, para o seu despertamento, para a sua libertação, para a cura da sua alma, para você liberar o perdão, para você ser perdoado, para você chegar na sexta-feira e dizer: uau, estou restaurado, estou livre, estou pronto, estou firme, estou forte com Deus. É você e Deus. Segunda semana é a semana, é você e suas crises. É você e o dinheiro, é você e a família, você e o casamento, você e a saúde, você e a doença, você e seu filho, você e seu sócio, você e sua causa na justiça. Nós vamos brigar aqui por aquilo que tem sido a sua grande causa. Terceira semana é você e o seu ministério. É você ganhando poder para ser usado por Deus, no seu dom, na sua célula, na sua família. É você servindo a Deus, você ganhando almas para Jesus, você sendo uma testemunha, você dando o seu testemunho. É você e o poder para fazer diferença. Três semanas subindo o degrau, onde você é primeiro reavivado, reavivado e abençoado e liberto, reavivado, abençoado e agora em vitória, dando fruto. Três semanas. Sabe o que a maioria faz? Tchau, pastor. É assim. Por isso que a história é feita de tantas derrotas. Primeira coisa, ore. Segunda coisa, verso 5. Olha o verso 5 aqui com cuidado. O verso 5 diz assim: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E ele orou. E sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz aqui? Ele declara quem Deus é: de Senhor, Deus dos nossos antepassados. Não és tu o Deus que está no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos. Ninguém, nem esse exército, ninguém pode se opor a ti. Você tem uma causa na justiça? Ora ao Senhor: Senhor, tu és o Senhor. Nenhum juiz, nenhuma corrupção, nenhuma injustiça pode reter a tua mão de dar aquilo que é meu. Você tem um problema familiar? Senhor, tu és o Senhor das famílias. Está escrito que por ti toda a família será abençoada. A minha é uma família abençoada. Vai declarando em fé. Ele declarou a sua fé, exercitou a sua fé. Ele colocou a fé na soberania de Deus, fé no inabalável. Sabe, Satanás só faz uma coisa conosco: colocar pensamentos de dúvida e de derrota. Pode olhar, a maioria dos seus pensamentos são negativos. A maioria dos seus pensamentos são: não vai dar certo. A maioria dos seus pensamentos são fracos, são pequenos. Você vê a história de Jó. Jó foi o cara que enfrentou a maior luta, uma prova inesperada. E sabe o que Jó falava? Ele fala: bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele declarou a fé em Deus e Deus restaurou a sorte dele. Quando Josafá terminou de orar, ele abre a boca dele para falar para o povo, dizendo: tudo mudou, a vitória já é nossa. A vitória já é nossa. Sabe o que ele diz? Ele diz: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu tenho aprendido uma coisa e eu quero dizer para vocês: quanto maior a nossa luta, maior vai ser o nosso sentimento de impotência. Parece que Deus tira da gente, em alguns momentos, todos os nossos apoios. Sabe, parece que tem hora que some tudo, some amigo, some dinheiro. Sabe, a gente se sente tão pequeno, tão incapaz. Incrível, Deus faz isso para que a gente diminua e o poder dele se destaque. Paulo disse assim, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não tenha medo de momentos em que você parece que está abaixando. Se você fizer de mão dada com Deus, à medida que você sente que está abaixando, Deus começa a crescer na sua vida. E quando Deus crescer, meu amigo, pode ficar tranquilo, Ele leva você para cima com Ele. Ele leva você. Então a segunda estratégia que a gente tem que fazer na batalha, sabe, é exercitar a nossa fé, falando, falando. Terceira coisa que Josafá fez, você nota aqui no texto, sabe o que ele fez? Ele chamou o povo todo. Ele chamou o povo todo. E se eu posso dizer uma coisa para você, se você está em luta, se você está em luta, junte com pessoas. Viva em unidade. Essa é uma estratégia muito importante. Mantenha a unidade. Eu tenho uma pessoa da minha família que, de repente, levantou uma batalha que vocês não imaginam. Eu não vou nem entrar nos detalhes, porque foi uma batalha horrenda. Foi um período, assim, de um sofrimento, de uma confusão. Era, assim, risco de vida o tempo todo. Coisa muito séria. E eu me lembro que uma parente minha, enfrentando aquela luta, sem saber o que fazer, ela pediu direção de Deus, e ela falou, Deus, o que, que eu faço? E ela buscando a Deus, e Deus falou com ela assim, ninguém pode lutar esse tipo de luta sozinho. Sabe o que a maioria de nós faz quando está enfrentando um problema? Não conta para ninguém. Homem, então, é o pior. Como é que você está? Está tudo bem? Está bem nada. Está péssima, a polícia está atrás dele. O nome dele está em tudo que é lugar, está tudo ótimo. Está tudo ótimo como, cara? Está tudo péssimo, mas a gente não fala. A gente mantém a pose, as mulheres também fazem isso. E sabe o que a gente faz? A gente se isola, a gente vai ficar sozinho. Sabe, essa minha parente, sabe o que ela fez? Deus falou com ela, na batalha, ande com pessoas. Ela então, sabe o que ela fez? Ela mandou um zap para muitas amigas dela, um monte de amiga. E ela falou assim, eu estou passando por um grande problema. E eu vou começar e eu preciso de ajuda. Vocês poderiam ou topariam toda quarta-feira à tarde vir na minha casa, eu vou fazer um café. Mas vocês podem orar comigo? Ela mandou para um monte e seis mulheres falaram, eu topo. Nem era que elas pensavam que iria. E sabe o que aquelas mulheres fizeram? Foram para a casa dela, ela fez o café, mas nem tomaram, porque quando ela contou o problema, todos começaram a chorar. E elas falaram, como a gente pode ajudar? Ela falou assim, eu só quero que vocês fiquem do meu lado, mas o que nós vamos fazer? Orem comigo. E elas começaram toda quarta-feira, de 4 horas às 5:30, 1h30, elas ajoelhavam na sala da casa dela e oravam, semanas. Mas parecia que o problema não resolvia. E estava tão grave o problema, que eu conheço uma pessoa, muito amigo meu, um pastor, que Deus dá um dom para ele tão forte de libertação, de revelação. Eu encontrei com ele num negócio e estava orando, e ele me perguntando como estão as coisas. Eu falei com ele, estou enfrentando uma luta na minha família, cara, assim, vamos orar junto. Ele orou comigo e falou assim, ó, deixa eu ir lá orar com você, vou com você, nós vamos lá junto orar, vamos nós dois lá na casa deles lá e vamos fazer uma oração. Eu falei, tá bom. E aí nós entramos, fomos lá, marquei, oh, que bom e tal, nós temos orado às quartas-feiras. Quando ele entrou, nós fomos lá para a casa dele, abrimos a porta e entramos, ele fez assim, uou, eles têm um apartamentão assim, lá no fundo uma parede assim, grande, que dá para nada, uma parede, era o fim do prédio. E ele falou assim, olha, vocês não estão vendo? Tem um buraco enorme ali. Eu falei, eu não estou vendo nada, eu estou vendo parede, normalzinha, bonitinha. Não, está um buraco. Sabe aquele negócio de que alguém sai correndo desesperado e bate assim, quebra e abre um buraco e sai? Olha, e não foi porque eu cheguei, não, já estava. Tem gente orando aqui, porque tinha um mal poderoso aqui de morte contra essa família. Mas tem gente orando aqui. Porque já umas 2 semanas atrás, eles já saíram por aqui até quebrar de tão desesperado que eles fugiram. Foi ele dar essa palavra, a fé veio naquela família, naquela noite a situação virou toda. Nunca mais aconteceu nada. Nunca mais. Sabe por quê? Porque orou. Deixa eu dizer para você, nós temos que estar juntos para buscar o Senhor. Nós não podemos nos dividir. Essa é a estratégia de Satanás, dividir a família. Colocar esposo contra esposa, irmão contra irmã, colocar irmão da igreja contra irmão da igreja. Sabe, O diabo quer nos dividir, porque um reino dividido nunca vencerá. Um reino dividido nunca vencerá, mas o contrário também é verdade. Se uma casa estiver unida, se tiver união de marido com esposa, se tiver uma união de pastor com membros, de irmãos com irmãos, se a gente se unir, a vitória é garantida, a Bíblia diz. O Salmo 133 diz: onde os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Unidos, unidos. Por isso nós falamos: venham, vamos adorar o Senhor, venham, vamos orar o Senhor. Deixa eu dizer, eu estou fazendo uma santa convocação, dia 5 até o dia 25, 21 dias, junte-se para orar, junte-se. Você não pode lutar sozinho, deixe pessoas orarem com você. Vai fazer parte de uma cela, você acha que aquela reuniãozinha ali, aquela rodinha boba que você pensa, Deus está agindo ali, porque ali tem união. Quando aquele povo dá a roda, segura a mão do outro, pode fazer uma oração que às vezes nem é tão lá maravilhosa, Deus está vendo e Ele diz: eu vou abençoar. A terceira coisa que Ele fez foi isso, mas a quarta, a quarta coisa que eu quero destacar para você é: no meio da sua luta, no meio da sua luta, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Quando a gente passa por essas lutas da vida, nós somos tentados a duvidar do amor de Deus. Nós temos dúvidas de que Ele pode mudar, até de que Ele seja mesmo fiel. E nós começamos a olhar para as circunstâncias, olhar para o inimigo, os pensamentos errados começam a encher a nossa mente, aí já era. Já era. É por isso que a estratégia maior de libertação e vitória é o louvor. É a maior, porque quando a gente começa a louvar, nossa mente é tomada de outros pensamentos. O inimigo começa a ser derrotado, por quê? Porque quando você começa a declarar palavras de adoração, você está praticando fé, você está se apoiando no poder de Deus e não na sua capacidade. É por isso que Provérbios 3 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie na sua própria inteligência. Quando as lutas vêm, quando as lutas vêm, a gente pensa: ah, Deus podia ter feito de outra maneira. Não, a gente começa a louvar o Senhor. Não fique limitado ao que você pensa. Não fique limitado. Não pense que só existe a solução A ou a solução B. Deus tem muitas opções. Deus tem todas as opções. Deus pode todas as coisas. Quem imaginaria que Ele mesmo ia fazer o Moabita matar o Amonita? E eles juntos matarem o povo. Quem pensaria nisso? Que ele levantaria entre eles uma confusão e Israel nem entraria na briga, chegou lá, já estão mortos. Você nunca pensaria nisso. Para de pensar normal. Comece a adorar e deixe Deus trazer uma solução C, D, E, F, maluca. Quando você começa a adorar, dizendo que Deus tudo pode, Ele é o Deus do impossível. E Ele vai poder fazer mesmo. O povo se alegrou, porque a vitória foi grande demais. E a Bíblia diz que todas as nações ao redor ouviram essa história e começaram a temer a Deus. E sabe o que eles fizeram? Contra Israel eu não brigo. Vai chegar uma hora que o inimigo vai dizer assim: nela eu não encosto, nele eu não chego perto, naquela casa eu não vou, naquele povo lá daquela igreja, no meio daqueles adoradores eu não vou, porque quando eu provoco eles, eles começam a louvar, e quando eles louvam, os anjos começam a vir. E eles me pisam, e eles me queimam, e eles me machucam. Eu não vou mais tocar nesse povo. Se você quer experimentar a libertação, põe adoração como estilo de vida. Põe louvor como estilo de vida. Faça a sua agenda no seu dia. Assim como você toma banho, escova os dentes, eu espero que você escove os dentes, não é? Como você faz essas coisas, que você ponha na sua rotina de vida: meu tempo de adorar meu Deus, meu tempo de levantar seu nome, meu tempo de me prostrar, meu tempo de cantar louvores. Se você não faz isso, talvez é por isso que sua vitória é tão pequena. Recapitulando, quando você vive lutas, enfrenta lutas, intensifique sua busca a Deus, ore mais e comece a jejuar. Segunda coisa, Exercite a sua fé na fidelidade de Deus. Lembre do que Deus já fez por você. Coloque sua fé no Deus da Bíblia, no Deus da aliança, no Deus que promete e cumpre. Terceiro, junte com pessoas, como Josafá fez. Unidade. Para de andar sozinho. Busque, una-se como um povo. Não busque sozinho. Tenha seus momentos sozinhos, mas junte o seu povo para isso. E por último, cante louvores. Adoração ao Senhor, porque a adoração rompe o céu. A adoração rompe o céu, faz o inimigo fugir da sua vida. Quero chamar os irmãos do louvor e nós vamos praticar isso aqui agora. Nós vamos praticar isso aqui agora. Eu quero que você coloque de pé. E eu quero, se possível, irmãos, que a gente comece pela última música. Porque eu notei na última música que estava muita gente de boca fechada. E eu sei que essa é a estratégia do diabo. O diabo quer fazer você se calar. Ele quer fazer você não adorar. E eu quero que você adore a Deus agora. Nós vamos oferecer para você o ambiente de adoração. O máximo que nós podemos fazer é o ambiente. Agora, se você vai pular nele, é a sua escolha. Nós oferecemos e você escolhe. Eu estou dizendo para você, nós vamos cantar uma música de Deus, para Deus, ministrado por gente de Deus, com uma letra que fala de Deus, perfeito, é pura adoração, é uma música que exalta o nome do Senhor e coroa Jesus, coroamos. Nesta hora, você tem que botar uma coroa na cabeça dele e, ó, se prostrar diante dele. Se vira aqui, cara, você tem que ser extravagante, você tem que ser forte. Josafá se prostrou diante de todo mundo, Josafá orou na frente de todo mundo, Josafá botou uma banda na frente do exército, e a banda foi lá, indo para o exército, e o povo do lado de lá com flecha, com lança, e eles o quê? Com guitarra, violão, trompete, e ó, cantando e dançando para enfrentar a espada. Ah não, mas eu não consigo cantar quando eu estou triste, eu não consigo cantar e adorar o Senhor quando eu tenho isso aqui de conta para pagar, eu não consigo quando minha coluna está doendo, eu não consigo quando eu estou com problema na vista, eu não consigo quando eu fico lembrando o que o meu namorado fez comigo. Cara, eles estavam cantando e louvando com o exército lá de lá babando, falando, vem que eu vou te trucidar. Eles estavam indo para a morte e estavam cantando. Então, não me venha com essa. Adoração é uma escolha, não é uma emoção. É uma escolha, é uma disciplina espiritual, é um ato de fé, é uma prática espiritual revolucionária, onde eu declaro que eu confio em Deus. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não conhece a Deus, é muito difícil você adorar, é muito difícil. Porque eu só quando eu conheço uma pessoa que eu vou sabendo as virtudes dela. Então eu estou chamando você, vem, vem para junto da gente. Sabe o que nós fazemos aqui? Nós buscamos a Deus. Nós estamos aqui para conhecê-lo. Nós estamos aqui para conhecer a Deus. E quanto mais eu conheço, mais eu quero adorá-lo, mais eu quero louvá-lo, mais é fácil para mim confiar nele, porque ele é maravilhoso. Descubra quão maravilhoso Deus é. Descubra que tudo que você já ouviu falar a respeito de Deus é mentira. Descubra que não tem ninguém mais injustiçado na história do que Deus. Sempre bom, sempre justo, sempre maravilhoso, e todo mundo falando que ele é ruim. Descubra quem Deus é. Sem saber quem ele é, você não consegue adorar. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor digno de todo louvor. Ele se assenta num alto e sublime trono, um trono de ouro maravilhoso. Ele é espetacular, ele está acima de todo o universo, acima de todo poder, mas ele não se assenta só lá, ele está com você também. Ele está do lado de qualquer pessoa que é quebrantada, que é humilde, que diz, eu preciso, eu não posso lutar sozinho, eu não consigo sozinho, eu não tenho forças, mas meus olhos estão nele. Nós vamos começar a cantar, e eu quero que você pratique agora o louvor, pratique a adoração. Louvor é nós declararmos o que Deus faz, o que Deus fez. Adoração é nós dizemos quem Deus é e o que Ele merece. Quando eu vou cantar uma música dizendo que ele é maravilhoso e que eu quero coroá-lo, eu estou adorando, porque eu estou dizendo quem ele é. quando eu agradeço pelas vitórias, pela cura, quando eu declaro que Ele é o Senhor dos Exércitos, que Ele me dá a vitória, eu estou louvando pelos seus atos. Então louve e adora misturado, mas faça de coração. E você faça agora desse talvez o momento mais bonito. Eu não tenho voz, por favor desafine então. Minha voz é feia, por favor inunde aqui de feiura. Porque Deus não olha isso, Deus olha o coração. Não guarde, não trave dentro do peito, solta. Mas faça de verdade. Adore a Deus, experimente. Experimente. Mal não faça. Mas eu vou dizer para você que você vai começar a ouvir uns barulhinhos. Um barulho de corrente caindo. Você vai começar a ver o barulho de estalo. Estalo de porta de prisão batendo. Porque Paulo e Silas estavam na cadeia por volta da meia-noite. Tinham batido neles 40 chicotadas, com aquelas com ponta de ferro. Eles não tinham nem um pedacinho de pele nas costas. Era carne viva sangrando. Estavam profundamente feridos, com dores insuportáveis. E apanharam por fazer o bem. Eles tinham toda a razão para estar morrendo de raiva e querer matar. Mas eles, à meia-noite, num calabouço gelado, fedorento e podre, com as costas machucadas, com a mão presa no toco, com os pés presos no toco, morrendo de dor, os dois olham para o outro e falam: vamos cantar um louvor. E eles começam a louvar. E no meio de uma prisão escura, sem luz à noite, duas vozes feias começam a se ouvir em todas as celas. E eles começam a adorar o Senhor. Sabe o que acontece? Começa a soprar um vento e começa a tremer o prédio. E o texto diz que um terremoto começou lá. E foi quebrando. E a corrente da mão dele, pum, soltou. Do pé soltou. Os tocos que os prendiam caíram. Eles ficaram livres. Começou a tremer mais e a porta da cadeia deles abriu. Pá, a outra abriu. Pá, a outra, todas as portas de prisão abriram. Porque dois caras, ao invés de reclamar, resolveram louvar. Ali eles foram libertos. Da cadeia eles foram lá para a casa do carcereiro, que deu comida, tratou, se ajoelhou implorando: por favor, me fala desse Deus. Hoje, nesta noite, um terremoto pode vir sobre a sua vida. Não aquele terremoto destrutivo, mas o terremoto libertador. Simplesmente, se você ousar adorar a Deus, mesmo com problema, no meio do problema, quando ainda está doendo. Porque louvar e cantar, quando você foi promovido, quando você está de roupa nova, quando o seu neném nasceu e você está feliz da vida, até eu. Mas louvar a Deus quando você está no meio do furacão e do problema, só quem tem fé. Mas é aí que está o caminho do sobrenatural. Nós vamos cantar e vamos adorar o Senhor. E eu quero que você agora se solte, não é? E você olhe para Jesus. Eu quero que você olhe para Ele. Que você agora aqui, apesar de estar no meio do povo, mas agora eu quero que você adore a Ele, pensando bem naquilo que você vai fazer, não é? Claro que você vai ter que abrir o olho, mas você abre e fecha, para você ver a letra, mas foca na pessoa de Jesus, e pratica louvor e adoração agora, e confia que Deus vai agir naquilo que está lá te esperando, naquilo que está lá no seu caminho. Quando você voltar, você vai ver só cadáver no meio do caminho.